Rede Brasileira de Radiodifusão, a voz do Brasil.
La prisão acaba de visitar o presidente Getúlio Vargas.
O presidente da República poderá caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
O Brasil tem uma nova Constituição.
O presidente Fernando Henrique condecora os pentacampeões.
Quanta história cabe em 90 anos? Durante todo esse tempo, o noticiário do governo federal esteve presente no rádio brasileiro. Neste trecho de 1944, o apresentador do programa traz notícias da Segunda Guerra Mundial.
Os acontecimentos da situação interna da Alemanha continuam, como é natural, a despertar o maior interesse nos Estados Unidos, devido ao fato de que qualquer movimento de revolta dos alemães contra o regime de Hitler poderá contribuir para que a vitória aliada seja mais rápida.
A Voz do Brasil, ou Hora do Brasil, nome de quando o programa surgiu em 1935, também acompanhou a criação das Nações Unidas e a Guerra Fria. O programa colocou no ar o discurso do então presidente Juscelino Kubitschek em 1960, quando o governo federal se instalou em Brasília.
Que a construção de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nosso crescimento.
Em dezembro de 1968, quando o então presidente Artur da Costa e Silva assinou o documento que dava início ao período mais duro da ditadura militar no país, a Voz do Brasil leu, na íntegra, o ato institucional número 5.
No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Chegando ao século XXI, os brasileiros souberam pela Voz do Brasil da primeira morte por Covid-19 no país.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem primeira morte confirmada de coronavírus.
E número de casos chega a quase 300.
No início, o programa era exibido às 18h45 e eram só notícias do governo federal. Aliás, o programa nasceu com essa função durante o governo Getúlio Vargas. É o que explica o pesquisador Erivelto Amarante.
Ela foi criada com uma motivação justamente de trazer a comunicação oficial, a comunicação do governo, no caso do presidente Getúlio Vargas, e ele percebeu no rádio a força do meio, principalmente por conta de o rádio já conseguir ter uma capilaridade muito boa.
Naquela época, o rádio era novidade. Tinha surgido há pouco mais de 10 anos e manteve a aura mágica por bastante tempo. Tanto que uma das lembranças mais fortes da infância da aposentada Heloísa Maria de Freitas, na década de 1950, em Jequitaí, no norte de Minas Gerais, é a de se sentar na calçada com o pai para ouvir a Hora do Brasil.
Nossa casa tinha um jardinzinho e ele punha os banquinhos e os vizinhos vinham para ouvir com ele a Hora do Brasil. E ele punha o rádio portátil, que era a pilha, né? Eu lembro da seriedade do momento, era muito concentrado, se comentando a notícia.
Em Brasília, 19 horas.
Em 1962, com o surgimento do Código Brasileiro de Telecomunicações, a Voz do Brasil passou a ter transmissão obrigatória às 19 horas e o Congresso Nacional ganhou direito à metade do programa. Anos depois, em 1996, o Judiciário também ganhou um pedaço do programa, neste caso de 5 minutos que saíram do tempo do Executivo. Para o jornalista e professor de comunicação Jefferson Dal Moro, as mudanças deram um caráter mais democrático A Voz do Brasil.
Hoje A Voz do Brasil, ele é um programa diverso. É um programa que, concordemos ou não com essa ou aquela posição, é um programa que informa o brasileiro das diversas posições que existem no espectro político, no Congresso, no Executivo e também decisões do Judiciário.
Foi na companhia do pai que o advogado Valterney Souza, de Salvador, na Bahia, conheceu A Voz do Brasil. E foi uma reportagem do programa que ajudou Valterney a decidir qual profissão queria seguir.
Eu lembro que uma das reportagens que A Voz do Brasil fez, que das várias que eu gostei, foi com relação ao aumento da população carcerária feminina, onde nesse noticiário se fala tanto das mulheres como delinquentes, também como vítima. E essa foi uma das reportagens que realmente ficou marcado me fez ainda mais gostar dessa parte.
Em 2018, o horário de exibição da Voz do Brasil ganhou flexibilidade. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a veiculação até às 21 horas. Atualmente, a Voz do Brasil também é transmitida na TV pelo canal Gov, mas o rádio continua sendo a marca do programa. Aliás, a paixão do pai pelo rádio inspirou o radialista Raimari Cardoso na escolha da profissão. Ele, que é de Chapuri, no Acre, tem vivo na memória o ritual do pai para ouvir a Voz do Brasil. Como o Acre tem 2 horas a menos que o horário de Brasília, lá a voz começa às 5 da tarde.
Ele, quando chegava da lida diária, ele corria já, depois de se aprontar, depois de se banhar lá no Igarapé, já corria para onde ficava aquele velho rádio de parede, né? E ali ele tinha aquele rito de ouvir, né, a Voz do Brasil, às 5 horas da tarde, né?
Vamos falar da trajetória das trilhas que embalaram o programa de rádio mais antigo do país. Quando Arthur Lima de Mari nasceu em 2010, a Voz do Brasil já tinha 75 anos. A diferença de idade não impediu que a paixão acontecesse. O encanto surgiu quando ele tinha apenas 6 anos de idade e ganhou um rádio a pilha. Morador de Canoas, no Rio Grande do Sul, Arthur chegou a vir a Brasília 2 vezes para visitar o estúdio da Voz. A curiosidade fez com que ele mergulhasse na história. E hoje, Arthur coleciona trilhas sonoras da Voz do Brasil.
Eu comecei a buscar coisas antigas. E aí que veio a paixão por colecionar as vinhetas e as trilhas da Voz do Brasil. Primeiro, por conta da raridade. Eu falo que é como se fosse você colecionar um álbum de figurinhas. Existem as figurinhas raras, existem as figurinhas lendárias, existem as figurinhas comuns. As trilhas são a mesma coisa. Segundo, que a trilha, ela te traz um sentimento, né? Ela te traz uma emoção. Em 1989, era uma, com a locução do André Luiz.
Esta é a Voz do Brasil.
Em 1994, era outra, com a locução do Clemente Bravo.
Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
2000 era outra, com a Ayrton Medeiros, com a Sula. 2000 era um pouco mais militar, mas não tanto.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2002.
Em Brasília, 19 horas.
2003 era outra. 2013 era com ritmo de capoeira.
Voz do Brasil.
2016 é outra. Então 2016 já era mais eletrônica.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Então vai mudando. Isso que é sensacional, né? Você, primeiro você tem a raridade, segundo você vê a trilha te passando uma emoção, de repente uma nostalgia.
Um dos desafios no caminho de colecionador de trilhas de rádio do Arthur é encontrar os arquivos mais antigos. O que facilita é que, na maior parte dos 90 anos da Voz, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi a música oficial do programa. A obra, aliás, já era consagrada quando se tornou a abertura da Voz do Brasil. O maestro Rafael Abreu explica que ela foi elaborada quando Carlos Gomes estava na Itália.
Então, nas ruas de Milão, encontrou um livro brasileiro traduzido e ele falou: é esse o material que eu vou fazer aqui na Itália. Então, ele compôs esse Guarani, baseado no romance de José Alencar, e foi um sucesso imediato na Europa naquela época. Depois ele trouxe para o Brasil também e foi um sucesso igualmente grandioso dessa obra.
Com o tempo, a ópera O Guarani acabou se transformando num símbolo da Voz. Às 7 da noite, a música tocava e todo mundo já sabia o que vinha na sequência. Mas em 2003, os ouvintes foram pegos de surpresa. Aquele som tradicional tinha ganhado uma roupa nova.
Voz do Brasil.
A ex-apresentadora e ex-editora-chefe da Voz do Brasil, Kátia Sartório, estava por trás das mudanças.
Nós pegamos para o Guarani, que depois de pesquisas que fizeram, que sabiam que as pessoas desligavam o rádio quando ouviam o Guarani tocando, nós contratamos o Sérgio Sá, que era um músico lá de São Paulo, e ele remixou o Guarani em várias vinhetas. né, em sons de, que era aquela batida do Olodum, né, do início da Voz do Brasil. Então isso deu uma jovialidade ao programa.
Voz do Brasil, laia, 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 laia.
Quando a gente estreou o novo formato, muitas pessoas que quando ouviam o Guarani desligavam o rádio ou colocavam o CD, porque era a época do CD. Aí as pessoas na época mandavam pra gente e-mail, porque a gente não tinha WhatsApp, né? Eles mandavam um e-mail dizendo assim: vocês me enganaram, eu continuei ouvindo, gostei do noticiário, continuei ouvindo. Ou seja, nós ganhamos, nós estouramos em audiência, a nossa audiência triplicou.
Mas nesses 90 anos, o título de trilha oficial da Voz do Brasil nem sempre foi do Guarani. Durante a ditadura militar, a abertura do programa era com o hino da independência.
Em Brasília, 19 horas.
Já durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, a Aquarela do Brasil de Ari Barroso era a trilha de abertura do programa.
A Voz do Brasil. Uma produção Agência Brasil, Rádio Brás.
E teve uma trilha que tocou apenas uma vez. Um dia após a morte do ídolo do Brasil, o piloto de corridas Ayrton Senna, no dia 2 de maio de 1994.
A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
Para o jovem Arthur, de apenas 14 anos, que conhecemos no início dessa reportagem, o Guarani é uma obra atemporal, assim como a informação pelo rádio. E em time que está ganhando, não se mexe.
Ainda existe muita gente que recebe informação prioritariamente pelo rádio. Eu acho que a Voz do Brasil, ela sempre teve essa tradição e ela continua tendo essa tradição. A Voz do Brasil, ela, eu acho que continua atraindo, sim, porque a Voz do Brasil está se modernizando, está se adaptando a cada época e os jovens estão cada vez mais interessados em notícia, em saber o que está acontecendo. Então, eu acho que, queira ou não, uma hora vai chegar na Voz do Brasil, porque é a Voz do Brasil clássico.
Vamos relembrar e conversar com alguns dos locutores que estiveram à frente do programa. Durante duas décadas, quando o relógio batia 19 horas, uma voz tomava conta do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
A voz de Clemente Drago marcou entre os anos de 1980 e 1990 o programa que transmitia as notícias do governo federal. O locutor, falecido em 2022, deixou seu legado. Antes e depois de Clemente, vários apresentadores passaram pelos estúdios da Voz do Brasil. Um deles alimentou desde criança o sonho de estar na bancada do programa mais antigo do país, Walter Lima.
Eu morava em Anápolis, onde eu nasci, e evidente que sempre, no princípio da noite, eu ouvia o programa, que achava muito interessante o rádio que tinha lá em casa. Inclusive, cheguei a falar para os meus pais, um dia eu vou estar aí dentro desse radinho.
Em 1996, Walter Lima inaugurou a parte dedicada ao Poder Judiciário no programa. Quase 30 anos depois, ele continua à frente do noticiário.
29 de abril. O Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil. Os ouvintes terão acesso às informações diárias do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Neste primeiro programa,
para outros, tornar-se apresentador da Voz do Brasil foi fruto de um grande acaso. No fim da década de 1970, Osório Anquises trabalhava na gráfica do Senado e, sem esperar, estava gravando entradas para o programa no bloco do Congresso Nacional.
Jornal do Senado.
Senado debate ofensiva do presidente da República.
Mas seu sonho mesmo era ser aviador. Um dia, ele se viu duplamente realizado.
O pessoal brinca comigo hoje, você gosta de estar no ar, tanto na aviação quanto na locução. Uma vez eu fui, como piloto, fui deixar um pessoal lá na Bahia e botei AM no rádio do avião. E era eu a gravação. Eu vim voando me ouvindo, se eu falar para eles assim, olha, tá vendo esse cara que tá falando aqui? Sou eu. Uma situação assim, difícil de explicar.
Em uma história cheia de vozes masculinas, as mulheres merecem um capítulo especial. O ano era 1978 e estreava na Voz do Brasil a primeira mulher a apresentar o programa na parte dedicada ao Poder Executivo.
Esta é a Voz do Brasil, produção da Empresa Brasileira de Notícias.
19 horas, 1 minuto.
Somente uns anos depois, a apresentadora Rejane Lima Verde, cearense de Crato, compreendeu o que isso significava.
As pessoas começaram, nossa, é você, você que fazia a Voz do Brasil, primeira voz feminina. Quando eu cheguei na minha cidade, tinha premiação, tinha diploma, tinha coisa da Câmara dos Vereadores, cidadania, o colégio que eu estudei, a diretora, enfim. E eu fiquei assombrada, eu digo, mas como assim? Por que vocês estão fazendo tudo isso?
Rejane abriu as portas e várias outras vieram. Sula Seviles, Cláudia Buono, Gabriela Mendes, Carmen Lúcia, Annelise Borges, Ellen Bernardes, Gláucia Gomes e Kátia Sartório, que em 2003 chegou ao programa para mudar a cara do noticiário.
A ideia era que a voz saísse dos gabinetes, saísse da esplanada dos ministérios e fosse até o resto do Brasil, porque a voz era do Brasil. O cidadão começou a fazer parte da Voz do Brasil.
Nos 15 anos em que ficou à frente da apresentação do programa, Kátia Sartório relembra da alegria ao noticiar a criação do Bolsa Família. Mas também tem fresca até hoje a lembrança da pior notícia que deu no ar.
Sem dúvida nenhuma foi da queda do voo da Gol em 2006, porque tinham dois companheiros nossos, duas pessoas que estavam com a gente todos os dias, que ajudaram a gente fundamentalmente na estrutura operacional da Voz. E foi difícil demais a gente dar notícia com total isenção e eu tive que controlar meu choro.
Mas as memórias dos apresentadores da Voz do Brasil não são feitas apenas do que vai ao ar. Muitos viveram e aprenderam nos bastidores, que por vezes rendem também boas risadas. Ayrton Medeiros, que esteve por trás dos microfones da Voz do Brasil durante 17 anos, nunca se esqueceu de um dia, em 1995, em que as coisas não saíram como esperado. Ele noticiava o nome de cidades que iam receber recursos de um programa do governo federal com um colega de bancada.
Tinha uma cidade lá no meio daquele monte de cidade que a gente lia durante a Voz do Brasil, que se você invertesse duas sílabas, daria um palavrão. E eu comecei a brincar com eles, do cuidado, vai cair pra ti isso aqui. Eu dizia, não deu outra. Ele disse o palavrão e olhou pra mim e começou a rir. Aí ele foi sair com o banco pra trás e caiu de bunda no chão. Até hoje eu me lembro dele caindo no chão, rindo de uma besteira que fez.
Vamos falar da evolução tecnológica que acompanhou o programa de rádio mais antigo do país. Um som abafado, distante e muitas vezes com chiados. A qualidade da transmissão do rádio percorreu um longo caminho que se confunde com a própria história da Voz do Brasil. No começo, o noticiário exigia dos ouvintes muito mais que atenção com as informações, mas também boa vontade para compreender o que estava sendo dito. Neste trecho, veiculado em 7 de setembro de 1942, o programa foi apresentado diretamente do Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, onde Getúlio Vargas comemorava o Dia da Independência.
Caros ouvintes, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro carioca de São Januário.
Naquela época se usava disco de acetato e a transmissão era em UHF, mesma frequência usada pelos radioamadores de hoje em dia. É o que explica Leleco Santos, que há 27 anos é o operador de áudio da Voz do Brasil no bloco do Executivo.
Era tudo bem diferente. Na verdade, naquela época se usava o acetato. O que era acetato? Eram discos, só que o acetato ele é de vidro, né? Coberto com uma resina. Então era muito difícil e frágil para lidar com aquilo ali. Também era transmitido em UHF. A rádio que está em uma outra cidade que quisesse transmitir a Voz do Brasil, ela pegava o sinal por UHF. Mais para frente, lá para meados de 1950, na década de 50, quando surgiram os transmissores e as transmissões via satélite, foi que deu esse salto no formato de transmissão e no formato de como as rádios copiavam a voz do Brasil.
A Rádio Brás trabalha para levar até você um novo som da voz do Brasil via satélite. Novos e modernos equipamentos são instalados em todo o Brasil, visando melhor som com custos reduzidos. Voz do Brasil via satélite. Uma conquista da tecnologia moderna de um Brasil novo.
Ao longo dos anos, as gravações veiculadas no programa, como reportagens e trechos de entrevistas, foram sendo registradas em diferentes mídias à medida que as tecnologias foram evoluindo. O sonoplasta Leleco Santos registra a habilidade que era necessária quando ele começou no trabalho em 1998.
Gravava-se as matérias em fita de rolo e depois essa matéria era transferida para um cartucho que era também feito de fita magnética e era esse material que a gente levava para o ar. E era um trabalho que realmente exigia habilidade e agilidade para poder não dar nenhum problema. Mas entrava tão no automático, você fazia com tanta destreza que era normal.
Hoje todo o material veiculado na Voz do Brasil está em formato digital. Basta um toque no teclado e o áudio vai para o ar. Já a transmissão ao vivo do programa é feita via satélite, a partir do comando da Empresa Brasil de Comunicação. As rádios de todo o país também podem fazer a retransmissão por meio de link da internet, diretamente do streaming da Rádio Gov. Os avanços tecnológicos foram percebidos pelos ouvintes, principalmente os mais antigos. De segunda a sexta-feira, o seringueiro Edmar Paulino Ferreira, morador da reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, acompanha a Voz do Brasil.
Uma coisa que eu nunca gostei foi de perder jornal. É a coisa mais difícil eu perder, só se eu estiver viajando para outro canto. Mas eu chego, fico numa rede, ligo o rádio, quando é fé, o pessoal estão gritando para eu ir jantar e eu escutando. Só vou depois que eu escuto a Voz do Brasil.
Edmar não abre mão da companhia do rádio a pilha. Ao longo dos anos, ele notou melhorias no sinal.
Está bem, bem melhor mesmo, porque teve uns tempos que teve desaparecida do coelho, mas agora não, agora ela voltou com uma potência muito boa.
As tecnologias também aproximaram a Voz do Brasil do público jovem. É possível ouvir a voz no Spotify ou acompanhar o programa do Poder Executivo no YouTube do canal Gov. A transmissão em vídeo permite que os ouvintes se transformem em telespectadores e vejam o rosto de quem dá voz ao noticiário de rádio mais antigo do país. E como estamos na era das redes sociais, recortes das entrevistas da voz circulam em plataformas como o TikTok, meio usado sobretudo por jovens e adolescentes. Reportagem Luana Karen.